Bom fim de tarde, amigo ligado na programação da Atlântida, a grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. São 6:07. Estamos chegando com o seu Pretinho das 18, num oferecimento da KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. Muito bom fim de tarde, Lele, Leandro Bortolassi.
Boa tarde, Alexandre Fett, esse 20 de maio chegando a seu final.
Automaçul, o maior distribuidor VEG do sul do Brasil. Segue no Insta, o arroba Automaçul. Léo Oliveira, bom fim de tarde,
e
boa
aí, noite. Garotão, tudo certo, meu rei?
Tudo certo, galo. Rodoil no caminho, dura mais no tanque. Economia pra ti, consciência pro planeta. Dura mais e a gasolina dos postos Rodoil. Muito bom fim de tarde, Rodrigo Adams.
Tchau, um beijo pra toda a comunidade italiana do nosso estado aí.
Fatal Model, respeito, segurança e dignidade. Somente para maiores de 18 anos. Rafinha Menegas, bom fim de tarde.
Boa tarde, Alexandre, tudo ótimo.
É noite já, é noite.
Então, né? Boa noite.
É boa noite, então. Banri Compras e Vero, a dupla imbatível pro teu negócio. Rafael Gomes, bom fim de tarde.
Bom fim de tarde, Alexandre, ou boa noite, ou qualquer coisa. Guten Abend.
É pra
comunidade alemã.
Boa. Que não tá fazendo aniversário hoje, né, da imigração.
Hoje faz 150 anos que as três primeiras famílias italianas chegaram ao Rio Grande do Sul.
Quais são?
Por isso que o Adam citou
tchau, aqui. Tchau. Quais são, cara? As três famílias que chegaram.
Berdinazzi, né, Mezenga
e Spaghetti.
Não, Menegasso não foi, cara.
E para comemorar os 150 anos, o parlamento italiano hoje acabou com a cidadania.
Especial Jornal do Almoço.
Para baixo, para quem não for filho, né, direto. Nossa, a notícia impacta bastante gente, cara.
Claro, a gente já deu essa notícia.
O que tu acha, Pavarotti?
Eu não acho porra nenhuma! Eu não acho nada!
Vocês deram a notícia no PB da Uma?
Não, a gente deu essa notícia há uns 6 meses.
Em março, mas é que a votação março de 22.
Quando mas vocês quiserem, eu concluo aqui o card de apresentadores, é patrocinadores do programa. Só quando vocês quiserem. Não tá entendendo
o que tá acontecendo, Lelê.
Melhor deixar rolar.
Eu quero.
Vamos para debate agora.
O que você precisar, você encontra nas farmácias São João. Utilize o cupom PRETINHO10 no site e no aplicativo.
Olha só...
Ai, cara, sério, mano.
A São João é demais, né, cara?
É muito legal.
Demais, é muito legal. Vocês querem continuar falando
eu quero que tu continue.
Tá, então eu vou continuar. Zagonel, as melhores soluções em duchas e torneiras. Arroba Eletrozagonel nas redes sociais. Verisuri, a número 1 em alarmes na América Latina, para você monitorar sua casa ou seu negócio. Sezuca, se a medicina te escolheu, escolha ter... Estrela! Nosso ouvinte aniversariante é Silvana Fonseca!
Silvana!
A Silvana é motorista de ônibus de Guaíba, fazendo 39 aninhos hoje. Parabéns, Silvana! Saúde e prosperidade!
A mina que pilota o ônibus.
Olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, faz dodói. Faz
dodói. Muito legal. Hoje nós vamos apanhar. Hoje.
Nosso colega querido Felipe Liscano tá fazendo esse vídeo bonito chegar aí na sua tela, na live do Pretinho Básico. 6:10. Helena e Miguel são os nomes mais registrados pelos brasileiros em 2024.
Aqui é o que não deixa mentir.
Sandrinho escreveu a notícia.
Não, eu fui um dos, né?
Escreveu a notícia pra tu falar da filha? Isso é nebochismo. Isso é nebochismo. Nebochismo.
É debochismo.
Nebochismo.
Eu tenho os três rankings, tá? Os rankings do top 10 nomes, tanto de meninas quanto de meninos.
Eu não entendi.
Tu tem com a filha?
Eu não terminei de falar.
Quantos
rankings? Eu tenho três rankings. O dos meninos mais registrados. O das meninas mais registradas. E o que soma os dois, dizendo quais são as crianças mais registradas. Qual vocês querem?
Os três. As que tu quiser botar.
As crianças mais registradas são as
quais. Qual é o nome mais bonito?
Não é o nome mais bonito, é o nome mais registrado.
O mais bonito do mundo é Sofia.
É Ivan. Essa é a notícia de ontem.
Ivan. E o Miguel Helena é o mais registrado.
No Brasil, em 2024.
No Brasil. E cara, não.
Vamos, 10 meninos, vambora.
Vai devagarinho, vai devagarinho.
Os 10 mais registrados, é isso?
Isso.
No Brasil
em 2024.
Meninos. Vai devagarinho que eu não tô
vendo. Não, meninas primeiro, né?
Meninas, então.
Ladies first.
Vamos lá. Décimo menino.
Tu quer do primeiro pro décimo ou do décimo pro primeiro? Tu quer interromper mais uma vez,
Lelê? Tu quiser, tu é cara,
o treinador... Eu tava indo como eu queria, tu
deixa
quer
eu mudar?
Deixa eu ver
nesse momento. Não, deixa ele falar, cara. Pelo amor de Deus, deixa ele falar. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar.
Tu não xingou o jamaicano, tu vai me xingar. Não, o jamaicano atrapalhou todo o programa. O René Simões ali atrapalhou todo o programa.
Eu não tô xingando, eu só tô
te pedindo. Agora que eu entendi o René Simões. Piada com o moletom da Jamaica.
Oito pessoas ali na piada.
Cara, eu não tô te xingando, eu só tô te pedindo. Deixa o colega falar.
Eu vou botar, vou fechar a camisa também.
Fecha a camisa, cara.
Vou deixar falar.
Fala, colega.
Décimo nome dos meninos mais registrados é Samuel. O nono é Bernardo. Oitavo é Davi. Sétimo é Noah. Sexto é Arthur.
Noah é Noé, né?
Não, é o sétimo é Noah.
É. Imagina. Com mais de 16 mil registros, Lelê.
Sétimo.
Quinto é Heitor. Quarto é Theo, ainda entre os... mais de uma década entre os mais registrados. Terceiro é Ravi. Ravi. Segundo é Gael.
Ravi, olha.
E com...
É bom, né? Bem molhadinho.
E com 22.142 registros, Miguel é o nome de menino mais registrado em 2024.
Vigia a camisa Miguel. Com o cabo do fone dele.
Vilmar, temos?
Idiota! É um mangueirão. Eu só me liguei no quarto botão.
Por que tu fechou a camisa, cara?
Não, porque tu ficou bravo comigo, eu falei, vou me arrumar.
Isso chama-se nervosismo.
Vou me arrumar, até
hoje. As meninas agora. As meninas.
Isis. Isis é o nome de menina.
Valverde.
É o décimo mais registrado.
Só conheço a Valverde, vou falar
ela. Nono é Antonella. Oitavo, Aurora. Sétimo, Maria Alice. Sexto, Maria Cecília. Quinto, pra Laura. Quarto, pra Alice.
E de Laura.
Terceiro, pra Maitê. Segundo, pra Cecília. E o nome mais registrado é Helena, com 22.533 registros em 2024.
Oh, que bonito, cara. Bonito.
Tu gostou?
Gostei, agora eu gostei.
Vocês têm algum nome desse na família, tirando o Gomes e eu?
Laura, minha avó.
Laura, avó. Helena, minha avó também.
É que das meninas tem isso daí, né? Os nomes são de, tipo, que tu via em vó, né? Helena, Laura.
Eles estão voltando.
Aurora. Né? Cecília.
As Marias, pô. É. As minhas duas avós eram Maria Auxiliadora e Maria da Glória. Oh. Aqui tem
duas. Eu tenho ali, ó.
Maria da Glória e Maria Auxiliadora.
Vai gozar do nome das avós do Gomes.
Porque e a tia era Maria do
Quartel. Qual é o nome da tua avózinha?
Era a avó Graciosa.
A Graciosa. Que eu vou dizer?
A avó Gracinha. Eu tô indo ali na avó Maria Auxiliadora.
Você é a avó do cara na igreja? É um colégio, a avó do cara?
Sim, exatamente isso. Elas tinham o nome de santa.
É, claro que na antiga.
Era por causa disso.
Cecília, se não é minha filha. Não é muito bonito.
É, Cecília.
Não, mas o cara saía de casa e dizia, mas eu vou ali na Maria Auxiliadora.
Sim,
aí a mãe dele podia perguntar, tu vai na igreja ou tu vai na tua avó?
Ih, cara, não porque tá aí, né?
A Graciosa é viva.
Não, a Graciosa é a mãe do meu pai, né?
Ah, é a mãe do pai.
Podia estar viva,
e a outra avózinha, o nome dela?
Eu não me lembro.
Não.
E o papelão.
Eu também não conheci um avô, mas eu sei
o nome dela. Essa avó que eu citei, a Auxiliadora, eu não convivi com ela. Eu sei o nome dela.
Quando eu nasci, eles já tinham falecido já há um tempo. Eu só conheci a mãe do meu pai. Como é que era o nome do teu avô?
José.
Ah, não. Olha aí.
Era o nome do meu pai. José.
Sério?
Tu é filho de Jesus?
O nome do vô que eu não conheci, né?
Qual?
Sim, sim. E o nome do vô que eu conheci era Mário.
Mas tu não tem duas avós? Tu tem duas avós?
Todo mundo tem.
Duas avós.
Não, viva.
Todo mundo
não, tem. Nenhuma.
Não, mas quando eu te conheci, tu tinha as duas
vivas. As duas vivas. Não, as minhas duas avós passaram dos 100 anos.
É aí, eu conheci as duas avós, cara.
Conheci o cara há 30 anos, porra. É óbvio que a avó do cara vai estar viva.
Por quê?
Claro que é 30 anos.
Não tem nada a ver.
Idade de senhora.
As minhas, olha só, pra tu entender, as minhas duas avós morreram depois do meu pai.
A minha avó
não tem lógica isso aqui.
Claro que não, o pai dele morreu
também. A minha também, uma tá viva ainda.
Pois é. É, a minha avó tá viva.
Minha avó mora BR. Já
mora ali.
Que loucura você falando.
Ela mora em Campo Grande.
Hoje eu quero. Não tem vó?
Qual
não,
o nome que da hoje avó? É o dia da morte do meu pai, 20 de maio.
E você qual era o nome dele?
Pode pai, pode
ganhar sim, pai, sim. E o nome dele?
Mas é fé. O meu pai, Valnei, com W-Y.
Nego V.
Valnei.
Nego Veísmo.
Que se não fosse a minha mãe, seria o meu nome também.
Bah, que sorte.
Eu seria o Valnei Júnior.
É pai na mesa,
que é pai tá nome de locutor de rádio, né?
6:16, Câmara de Passo Fundo.
Ter pai na mesa é luxo aqui, né? Ter pai vivo na mesa.
Só o lado,
beijo pro pai, né, cara? Pai.
Vocês estão fazendo piada, mas quando...
Não, não é piada, é um privilégio, velho.
Não é piada. Calma, não, mas porque a gente se permite isso.
É um privilégio,
e eu toda vez calma, eu penso nisso todas as vezes quando eu vejo que vocês estão numa bad e tal, eu penso, pô, claro, eu realmente sou um cara triprivilegiado. E a
coincidência, velho, pelo outro lado, é que todos nós somos pais e tu ainda não.
É verdade. Ah,
é verdade.
Agora tu vem bem, bah.
Não, que eu saiba.
Vamos começar a chorar.
Que nós saibamos, né?
Ah, senhora, nós vamos começar a chorar. Eu tô com o Rafinha nessa.
Mas por quê?
Porque é isso aí, toca. Porque lembrar do pai é foda.
É, é
foda,
coisa que eu sei que os outros
não têm. Calma, aí é ruim, cara. Sai daqui a pouco, cara. Ô, vou ali no banheiro e não volto.
Não, tô precisando do elenco hoje.
Não dá pra chorar.
Câmara de Passo Fundo aprova a inclusão do dia dos legendários no calendário oficial.
Arrou! Pra comemorar que estamos chegando em Passo Fundo. Sexta-feira, estamos lá?
Já sabemos que não dá pra brincar.
Eu ia falar justamente isso. Não vai vamos se atirar que nós estamos vendendo ingresso, cara, pra lá.
Tá,
não,
mas peraí. Vamos
se atirar.
Peraí. Esse legendário citado aqui, cara, e exaltado pela Câmara de Passo Fundo... É esse movimento legendário que está agora vigorando, é isso?
Isso. Ainda é...
Dos magrão que sobe a montanha para aprender a ser homem.
Ainda é uma um lei monte de homem que deve ser sancionada. Ela foi aprovada pelos vereadores.
Tu não vai a Passo Fundo,
vai mais que eu vou contigo.
Não. É só para a gente contextualizar, porque tem muita gente que não sabe. Muita gente que não sabe. É um movimento de homens chamados legendários que estão fazendo essa imersão. Eu não sei se ela é espiritual, se ela é física, se ela é tântrica. Eu não sei.
Ninguém fala sobre, entende? O que é proibido falar.
Exato, então, é muito legal. Por não saber, eu só estou perguntando. É isso, então?
Jorginho, ah, okay. O que é, na
real? A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou o projeto de lei que, se sancionada pelo prefeito da cidade, incluirá o Dia dos Legendários, que possivelmente será no dia 5 de abril, Dia Municipal dos Legendários, que deve abrir espaço para promoção de cursos de formação para que os integrantes possam atuar também no enfrentamento de calamidades e danos à população,
sendo
possivelmente
escoteiro.
Uma força auxiliar ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
Escoteiro velho.
E justifica a busca pela transformação de pessoas, famílias e sociedade por meio de experiências que levam os homens a alcançar excelência e explorar novas capacidades.
Alguém sabe dar um nó de escoteiro?
O nó direito.
A, né? Sofia sabe.
Eu tentei ser escoteiro, mas não foi. Escoteiro
é legal.
Eu não coube na roupinha.
O nó direito é o nó mais fácil que tem, tu dá ele e ele segura firme.
Eu sabia o nó de correr.
Lembrando, né, a gente pode ser a favor ou contra o que a gente quiser, mas a gente tem que respeitar todas as escolhas.
Ah, sem dúvida.
Agora tu vê.
Menos até o bebê reborn.
Não. Até.
O bebê reborn?
Até. Tem que aceitar. Não, pode discordar, tudo mais, te revoltar.
Se o bebê reborn for homem, ele vai ser um legendário.
Não é legal.
Daqui a pouco é aquilo que a gente falou ontem. A pessoa com o bebê reborn, ela tá ocupada com o bebê reborn. Deixa ela quieta lá. Não vem encher o nosso saco.
Na live aqui.
Eu sou o bebê reborn. Eu lembro do...
O bebê reborn muito legal, é muito bom.
Eu lembro da cara, que coisa. Eu lembro do programa do Mion. Que era o Legendários.
Isso.
Que também era laranja.
Tá, mas não é isso.
Não é isso?
Não é isso.
Tá na tinha tela pra tu ver. Isso aí.
Ninguém vem, desculpa.
Caralho. Ai, cara. Invincible, do Michael Jackson, é o disco mais caro de todos os tempos.
Como assim?
Pai, não. 30
virou,
reais.
Não virou tanto.
Não.
É. Ele é invisível, esse disco.
Não.
Seria invencível. Eu sei, eu fiz uma piada ao contrário.
É verdade. O que tu é agora?
Que é uma piada pra não vir.
Agora eu sou.
Isso, ao contrário.
Ao contrário.
O que tu é agora, Rafinha?
Agora eu sou o vencedor.
Não, cara.
Não, porra, o teu novo bordão,
cara. Tu falou domingo pra mim, cara. Agora eu sou humorista, né?
Não, eu vou ter cuidado com os novos bordões ainda.
É melhor, né? Vai cuidar dele.
Mas só pra gente concluir a piada rindo, qual é a tradução de Invincible?
Invencível.
Ah, Invencível.
É o que bota no dentinho.
Não, nós vamos ficar sério agora. Agora nós vamos ficar sério. Quando eu começo a rir, eu tô nervoso.
Nós vamos falar de família de novo? Isso? Nós vamos fazer o que agora?
Tu vai folgar então na família dos outros?
Eu não.
Não cara, usa o
Ivan. Pelo amor de Deus, cara, vamos ver a noticiazinha.
Qual é o disco mais caro de todos os tempos? O Tenho Mais Disco Que Amigos fez uma lista de discos que foram mais caros, não só pela produção, pelo cachê do artista, mas também por exigências que os artistas tinham pra produzir um novo disco. Aham. E fez um ranking dos 10 discos que acabaram custando mais caro pra gravadora, produtora, etc. da época. E o do Michael Jackson é o número 1, que custou $30 milhões pra ser produzido.
Vida, hein? Que loucura, faturou hein? Quanto?
Mas esse dinheiro tava sobrando no caixa da gravadora dele também, vamos combinar.
Tá calor aqui.
Vamos combinar.
Eu nem me... Eu não tava
olha frio. Olha que foi.
Não.
Não, é que é o seguinte, assim, ó. A gente entrou...
Amarelinho pro Léo Oliveira,
ele
pro
Ivan. Ele já tomada, tinha. É expulso.
Não, eu tomei uma mijada, diferente.
Ele não tomou cartão.
Não, deu não
cartão.
Só uma mijada.
Ele tomou uma advertência. Tomou uma advertência.
Não, peraí. Tu deu uma advertência.
Mas todo juiz faz isso, cara.
Todo juiz faz.
Ele é a vida, vou te
explicar. É uma nova regra
do programa. Não é uma nova regra do programa.
É futebol, cara.
Eu posso ser camarada dele e dizer, brother, segura um pouquinho aí, senão na próxima eu vou te amarelar. Foi o que eu fiz agora. Pô,
muitos juízes fazem isso. Eles conversam com o jogador isso. Antes de chegar dando amarelo. Geralmente o árbitro mais fraco ele dá amarelo.
Agora tu te acalma um pouquinho, baixa a tua bolinha.
Só lembrando que a primeira vez ele foi expulso, ele não saiu do programa.
É. Mas eu não sabia da regra.
É, mas isso já passou. Se quiser, quer que eu saia.
Tudo
passa,
quer
né?
Tudo passa, até a uva passa.
Tem a lista aí, Rafa?
Tem.
Qual lista?
Do quê?
Ah, dos discos mais invencíveis.
Miguel é o nome de menino, mas...
Tá. Os legendários. Cara, hoje é 20 de maio de 2025. Isso. Tem que ter uma conjunção astral muito maluca rolando,
por
né?
Por quê?
Por quê? Que dia maluco que foi hoje,
cara? É verdade. Faltam 9 dias pro lançamento do documentário do Pretinho.
E 8 pro
do Rafinha. Bem observado.
E 8 pra?
E do Rafinha.
O Rafinha vai ter um documentário
não,
dele.
Do Cativa TV?
Cativa TV, meu irmão.
Só se fala. Esse é o imperdível.
É um não, mini-doc. Tu já viu quantos?
Vocês estão ligados já? Conta, o Adams não tá ligado.
É um mini-doc. E aí, ó, a criatura do... Né, isso eu não conhecia, é muito caro pra botar, eu não consegui botar. Consegui botar só ali no Miami.
Vamos ouvir a notícia.
Ah, então eu acho claro, que o Sandrinho pediu a piada e eu ia
não,
fazer.
Mas... O Sandrinho não manda no programa.
Tu tem razão, perdão. Eu vou ficar quietinho aqui.
É porque eu fico pensando na nossa audiência que queria entender o que está acontecendo, por que este disco é o mais caro de todos os tempos e quais são os milhões. Outros 10, 9.
Décimo lugar, o disco do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band custou $400 mil dos Beatles.
E também estava sobrando esse dinheiro já.
$500 mil em nono custou... My Bloody Valentine.
Da
Loveless. Fala assim?
Loveless.
Obrigado.
O que é isso?
Uma banda.
Não, cara. O nome da banda é My Bloody Valentine. Não?
A gente também não
então sabe. Então ninguém sabe,
é,
na
eu
real,
acho
né?
Que, eu acho que a banda é My Love Bloody Valentine. Sim.
É. Ah, banda. Eu tô falando Loveless sempre primeiro é o nome disco. Da banda e depois...
Okay. É que tu falou desculpa. My Bloody Valentine da Loveless.
Isso.
Perdão. Mas se tu soubesse, eu já diria, né?
Perdão, gente. Oitavo lugar, o disco do Metallica, The Black Album.
O Black Album.
O álbum preto.
Que custou quanto?
$1 milhão.
Mas se pagou.
Tudo bem que eu tomei amarelo, mas tá calor igual, gente.
Cara, tá 23 graus.
Tá calor, né, cara? Mas é incrível que nós entramos no estúdio e tava um frio do inferno. Agora tá calor. Tá,
e tu tá e o Alexandre ali, o The Creator, falou que tá frio do caralho. E aí eu só subi um porra, velho. Tá
33 aqui dentro.
Hoje todo mundo entendeu tudo errado aqui.
Ah, eu tô dizendo, tem alguma coisa no céu hoje.
Amanhã é um novo dia, nós vamos se abraçar.
Graças a Deus.
Vamos comer numa
churrascaria. Sétimo lugar. The Darkness, One Way Ticket to Hell.
Que? Da banda The Darkness.
And Back. É. $1.3 milhão.
Porra. Tava sobrando esse dinheiro na gravadora, né?
Porra. Nós vamos comentar até o décimo.
Sexto lugar, Fleetwood Mac, Tusk.
Bom disco.
1.4
custou. Qual é o hit desse disco, Rafinha?
Do Fleetwood Mac?
É.
Não é nem Dreams, nem Seven Wonders, né? Não. Que não é desse disco.
Não, não é.
Não, é Touch My Body.
Cadu! O trechinho.
Não, maravilha. Eu não sei cantar muito inglês, cara. São algumas bandas só.
Touch My Body.
Ai, cara, que loucura.
Quanto custou? 7 milhões.
A gravadora tava com dinheiro só por...
Não, com certeza. No caso do Fleetwood Mac, sim.
Mas às vezes o cara se aperta e bota quinto, tudo. Bota
quinto
tudo.
Lugar. Quinto lugar.
Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Custou $3 milhões.
Talvez o artista mais recente dessa geração, ou tem mais alguma...
É, não, coisa. É esse.
Mais recente dessa geração?
Da nossa geração, Lelê. A gente tá ouvindo Metallica, Fleetwood Mac,
o mais, Beatles. Tu diz o único mais artista próximo. Da nossa geração.
É que tem um que eu não conheço, lista. Talvez, mas deve ser mais antigo, tá?
Quem?
Quarto lugar pra Def Leppard.
Tá.
Hysteria.
Def Leppard!
4,5 milhões de dólares custou esse disco. 4,5.
Def Leppard é Def muito bom.
Tava sobrando esse dinheiro na gravadora.
Imagina, 4,5, velho.
E o cara botou no Def Leppard. Tava com muito dinheiro
sobrando. O terceiro. Mas é que a gente, no Brasil, a gente não tem noção do tamanho do Def Leppard.
Tá, mas
não,
o terceiro eu sou ignorante.
São gigantescos do mundo inteiro, menos aqui.
Desculpa a minha ignorância.
Não, não tá, só gente... por isso. Às vezes tu é ignorante.
Eu não sei quem é o Garth Brooks.
O quê?
Garth Brooks, cara. Ele era um dos maiores cantores
country americanos. Dos maiores cantores country americanos todos os tempos, Olak. Trouxa. Tem um monte de música de famosa dele.
Qual?
O Breakfast in the Lonely.
Ah, não. Ah, o Garth Brooks lançou Garth Brooks in the Life of Chris Gaines, custou 5 milhões de dólares.
É o terceiro, caraca. Esse?
É.
De que ano, né? Tem um
5 milhões de dólares,
é. Cara. E o segundo lugar.
Rico gatinho,
mas certamente estava sobrando dinheiro na gravadora certo. Também.
Guns N' Roses, Chinese Democracy.
Democracy.
Democracy. Tem razão.
Errou mais
fácil. É que esse aí demorou 10 anos, mano. 20 anos, né?
Ele veio bem
todo. Ele veio nos Beatles tribinhos. No Chinese Democracy.
Não é que eu vi Democracy. Demo. Eu vi demo, eu achei que era... Eu não vi que era Democracy. 13 milhões
tá, não, para.
E o esse disco passou na mão do monte produtor também e levou 12 anos pra ficar pronto.
Tá, mas e tem algum motivo especial por que o custo do Michael Jackson é mais que o dobro do segundo
porque lugar? Porque ele é o rei do pop.
Dentre as muitas coisas, foram pedidos que o Michael Jackson fez. Ele fez várias...
Qual é a música que tem nesse disco do Michael Jackson? Sério, eu não sei.
Invincible.
É Invincible.
Tem que ver
Invincible.
Quem é que fez o disco com
Man
ele.
Man in the também. Mirror, eu acho.
É, meu.
Ou aquela...
Invincible do Michael Jackson.
É uma que é meio baladinha, assim. Eu acho que é... Não, cara, tem uma que... Tem outro nome parecido.
O... Black... Não.
É que tem que ver quem
pega é. Pega aí o nome das músicas, a gente vai saber.
Vamos tem lá. Que ver quem é os músicos também que estão nessa não, banda.
Aí, Michael olha. Jackson.
Não, mas os músicos de apoio dele, tá. Né,
cara? O Quincy Jones deve ter produzido.
Não, não foi o Quincy Jones.
Aí, para de fazer, começa do zero. É. Não, eu não quero assim.
O do,
quero
o do Guns ali, por exemplo, um dos caras que tocou guitarra é o Brian May, velho.
Imagina, Ted, não Ted, tá
tem nada Ted, conhecido
olha aqui, aí que cara. Loucura,
nada cara. Nada conhecido
Ted nesse Ted Healy.
Nem mesmo o Man in the Mirror, não é desse disco.
Ó. De acordo com o ChatPQP, o disco é o mais caro da história, porque o Michael Jackson era muito perfeccionista, sim. Gravou dezenas de músicas para escolher os melhores. São mais de 50 músicas gravadas para esse disco, e ele escolheu 16.
Tem o Santana e o Notório...
Os produtores eram o Rodney Jerkins, Teddy Riley e Babyface, entre outros. Técnicas as mais avançadas de ponta da história na época. Marketing milionário da Sony... vídeo, design e vários conflitos com a gravadora.
E flopou disso.
Tu sabe que esse lance do perfeccionismo dos artistas nessa época é muito maluco, porque os caras gravavam um take e eles achavam, bah, tá bom. Não, vamos fazer outro, vai ficar melhor. E aí eles gravavam.
Descarta esse e vamos fazer outro.
Não, até deixava, né? Mas é que no caso mais antigo, até aquela história clássica do Queen, né? Que a fita arrebentou de tanto que o Fred Mercury mandava gravar de novo. Gravava em fita, pegava em cima, a fita arrebenta uma hora, né? De tanto que se grava em cima. Hoje em dia é uma barbada, né? Apagou, desliga e tal, mas nessa época não, né? Os caras gravavam. Não, faz de novo. Faz, essa vai ficar melhor. E aí, assim foi.
Aí,
três anos gravando.
Isso aí, quando o cara tinha dinheiro sobrando na gravadora, é muito mais tranquilo. Aí,
o Michael Jackson vai dizer, e tu, diretor da gravadora, vai dizer, não, Magrão.
Ninguém fala não com o Michael Jackson.
Ivan, uma pergunta pra ti.
Até duas.
Como é que tá o teu relacionamento com a tua operadora de celular?
Tá mais ou menos.
Mais ou menos? Ela dá sinal de vida quando tu mais precisa?
Não, me impede direto.
Não te deixa jogar, ouvir música, ver teu futebol tranquilo?
Não consigo,
Verardo. Tu nunca consegue fazer uma ligação?
Não consigo.
Tá na operadora errada, sai dessa. Merece uma operadora de celular que te valoriza. Dá um match com a Unifique. É amor à primeira conexão. A Unifique te recebe de braços abertos com portabilidade. Fácil demais. 100% digital. Portabilidade significa tu pegar o número que tu tem na tua operadora hoje e levar este número para outra operadora, que é a isso? Unifique. Exato, isso é portabilidade.
Achei que era quando morreu alguém, tu tirava os órgãos e doava. Não é isso?
Não.
Desculpa,
eu não achei. Não é isso. Não.
Foi o momento ideal para fazer
isso. Exato. 100% digital, a Unifique te dá WhatsApp e Waze liberados para usar sem gastar o teu pacote de dados, além de ligações ilimitadas com cobertura nacional. E ainda tem planos com chips para a família inteira, com pacote de dados separado. Tudo isso com ofertas que cabem no teu bolso, Ivan. E se tu já é cliente Unifique Fibra, ainda ganha vantagens exclusivas. Aproveita, acessa unifique.com.br ou liga 105-80-10580. Unifique, planos de celular e internet fibra, Ivan.
Desculpa,
viu? O que nada?
Não, é que
tu não sabe se
eu nada, tenho um pouco eu tenho um pouco estúdio.
Claro.
Tu me perdoa. Tu
tá perdoado.
Obrigado,
é isso, querido. Então
não vou jogar, não vou jogar. É que eu entendi errado.
Tá tudo certo, Ivan. Tá tudo bem, cara.
Quando eu era criança...
Tudo certo.
Bateu amarelado, que merda.
Galera da Unifique é nossa amiga.
Claro. Meu sonho era ter uma enciclopédia básica quando eu era criança.
Eu tenho um novo conhecer lá, posso te doar.
Me doa.
Me doa.
Vamos ver, Lelê, bota uma pra nós aí, Leandro.
Tem uma longa e uma curtinha.
A curtinha, cara, me ajuda, cara. Longa não é hoje.
Hoje ajuda.
Cara, não entenderam o clima do programa ainda. A gente quer ajudar o clima do programa.
O clima.
Boa tarde, amigos do PB. Eu sou o Vandro de São Jerônimo. Primeira vez que eu mando e-mail aí pra rádio.
De onde que ele é?
São Jerônimo. Aqui na região carbonífera.
Ele é de Vandro. Isso aí.
Vandro. O discorama de hoje, Rafinha, estava excelente.
Ah, não.
Músicas padrão, excepcional, assim como o Pretinho. Escuto todos.
Tem que avisar o Porã.
Não, peraí. Aí eu sou testemunha. Ele queria ler o longo. Ele tentou fugir.
Não, mas vai aí, Lelé. Não,
ele nem tava sabendo.
Vai aí, Lelé.
Mas ele tava na. Vamos lá, portabilidade.
Deixa eu só fazer um comentário.
Por favor.
É que assim, no Discorama, o Discorama, ele é um programa, ele existe para atender uma demanda da nossa audiência mais adulta, 35 mais, 40, 45, 50, jovens adultos que estão no trânsito ao meio-dia, tocando suas vidas, levando suas crianças, buscando seus pais, enfim, fazendo o seu corre do dia. E o Discorama existe para atender este povo, matar saudades daquelas músicas que a gente ouvia quando era adolescente, quando era bem mais jovem. Não é um programa para tu vir aqui tocar o que tu gosta. Para isso existe o Spotify, que tu vai lá, faz as tuas listas e tudo mais. Vir aqui tocar o Discorama é tocar para agradar a audiência. Tudo isso hoje aconteceu porque o Rafael Menegazzo, junto com o Iglenho Burté Bernardes, estavam tocando flauta em mim, conversando secretamente no WhatsApp, porque eu toquei Whitney Houston no
programa. Como? Não, eu me lembrei, é um outro som. Cara, eu sou tão... Quer que eu bote o áudio que eu mandei por aí?
Nada, não precisa.
Ah, eu quero ouvir a música.
Não precisa.
Não era o Whitney Houston. É uma que tu falou assim, ó. Não sei se tu conhece, mas
espero... A música do filme Um Grande Garoto, pode ser?
Ah, eu não vou lembrar.
De um artista chamado Badly Drawn Boy.
Ah, era, não!
Então, como é não, que tu então quer criticar se tu nem sabe?
Eu não tô criticando, eu fiz uma brincadeira com o Porã, porra!
Depois tu falou de mim.
O Grande Garoto é um filme de 98, o roteiro do filme é do Nick Hornby, é um baita de um filme com o Hugh Grant. É bem legal o filme, Um Grande Garoto.
Ele
é óbvio
que vai conhecer.
E aí a trilha, quem viu o filme, quem viu o filme lembra da música. Fazia, sei lá, 15, 20 anos que eu não ouvia essa música.
Eu não conhecia a música, eu mandei só um áudio por...
Nick Hornby é o grande cara.
Grande cara, pô.
Alta Fidelidade e Febre de Bola, né? É um disco, um livro muito marcante pra minha geração.
E tu conhece a música, Lelê?
Não, cara, eu tô falando do Nick Hornby, que é o roteirista do filme.
Ah, não, é que é a trilha do filme.
E ele escreveu também Alta Fidelidade. Tu deve ter visto, né?
Alta Fidelidade, não lembro.
Mas sabe o que é o mais legal disso? Agora falando sério, sabe o que é o mais legal disso? Tudo bem, eu toquei uma música que de 10 pessoas, 7 talvez não conheçam, talvez não lembrassem. Mas as 3 que conheciam ou lembraram, certamente se emocionaram. E isso que é o gol do negócio.
Com certeza.
Por isso que o ouvinte diz aqui,
o discorama
de hoje estava excelente. Músicas padrão, excepcional, assim como o Pretinho. Escuto todos os dias...
Não, o Pretinho hoje não estava excelente, da uma estava difícil.
Mas é que é a opinião
do. É uma remada aqui, diferente, né? Hoje.
Ah, meio bem o programa.
O Mar tava meio Nazaré, assim.
O Vandro de São Jerônimo tá dizendo aqui: eu escuto todos os dias, eu rio bastante das piadas. Bom trabalho a vocês. Fiquem aí fazendo esse serviço maravilhoso para que ilumine as nossas tardes. Abraço a todos.
A culpa é do idiota do Porã. O Porã é um idiota, cara.
Obrigado, Lelê. E tu, Adams? Tem o que aí, Adams?
Olá, pretinhos. Como vão vocês? Fico muito preocupado em saber como vocês estão. Olha aí, Gomes. Sucesso, hein?
Não, é que os cara dizem que o Fetter pediu pra não mandar mais. Eu nunca mais falei. Mas todos os e-mails agora fazem isso pra pegar no teu pé.
Não tem problema.
Sou médico. Vou todo dia à clínica ouvindo vocês. Infelizmente, devido ao horário, nunca consigo ouvi-los ao vivo, recorrendo às plataformas para acompanhar o programa. Entre os bons anos que os acompanho, escuto frequentemente as prescrições do doutor Rafinha Menegazzo, que, surpreendentemente, muitas são pertinentes. Bah, abre
parênteses. Alegra.
Concordo que astro vulgo azitromicina é um baita antibiótico, claro, provavelmente se encaixando quando o Rafinha indicou no período de surdez do feto.
Mas eu preferi ir no médico, né?
Mas até porque receita eu ainda não tenho. Mas aí eu consigo pra ti, dois palitos.
Moquim.
Porém, por aí diversas é vezes, acabo por ouvir as diretrizes médicas sangrarem os meus ouvidos. Ao ouvir as prescrições. Por favor, não se magoa, Rafinha, o teor do e-mail é zoeira.
Não, mas é zoeira e eu não tenho direito de prescrever um remédio no ar aqui na rádio.
Verdade. Não, não, tu não tem direito, tu não tem autorização.
Não, e assim, não é só na rádio, em qualquer lugar.
Direito tu tem, autorização é que tu não tem.
Sugiro ouvirem mais ao mestre, que com certeza deve ser adepto e especialista da medicina oriental, acupuntura e afins. Com certeza,
acupuntura dedada na mundo.
Ela queria.
Observação, concordo com o Gomes que a Alegra deveria ser antidepressivo e não antialérgico.
Obrigado.
Fico à disposição para consultoria médica quando necessário. Olha, um abraço aí, a todos. Eu
tô com uma dor no joelho violenta.
Túlio Steiner de Tubarão, Santa Catarina.
Te amo!
Vou te dar uma barbada.
Mimizulida.
Na São João. Não,
mimizulida tá proibido.
Na
tá
São
proibido.
João, tu compra o colágeno tipo 2, que é pras articulações, tu compra
3. Ah,
Tu compra 3 e paga 2.
Tô tomando o cúrcuma.
Cápsula. Eu tô com uma tosse de rinite.
Tosse de rinite?
É, tosse alérgica.
Alérgica, Alegra daí, né?
É, Alegra não. Noite, alegra dia, né? Qual que tu quer? Pra dormir, alegra a noite.
Falta de respeito.
Ih, sobrou.
Boa tarde, galera do Pretinho.
Boa tarde.
No programa do dia 20 de maio, das 13 horas,
hoje,
ficou nítido o desconforto do Fetter com a falta de respeito e consideração de dois dos integrantes durante a apresentação do programa.
O Rafinha acabou de falar que o programa não estava bom.
Mas como agora é que ele percebeu?
Muitas vezes alguns integrantes se passam e fica uma bagunça generalizada.
Aí, ó.
Todos falam ao mesmo tempo e fica muito difícil de acompanhar. Irrita mesmo. Taca o relho neles, Fetter. Mandou aqui o Carlos Augusto de São José, Santa Catarina.
Fetter já explicou o que aconteceu.
Tá certo, problema. Carlos Augusto.
É verdade.
O contexto não foi exatamente esse.
Não foi.
Não foi exatamente
esse. Foi uma
brincadeira. Mas o que ele traz é verdade. Eventualmente acontece.
Não, mas isso aí faz parte do programa. Eu
perco a mão do programa com vocês. Vocês deitam e rolam e é engraçado, é divertido. Tá me olhando por quê?
Mas tem dias que as coisas
ele tá batem. Amarelado, ele não quer falar.
Ele tá te olhando pra saber se vem a coragem de falar pra não tomar o segundo amarelo.
Ah, eu vou segurar.
Ah, fica tranquilo, eu
vou ser expulso.
Tu só vai ser expulso se tu fizer alguma coisa errada, ruim.
Mas é isso. No meio do merchan fez uma cagada.
Ok, aí.
Yeah.
Oi, Ivan.
Tinha que ter sido expulso.
Cagada não, é entretenimento que fala.
Oi, Ivan, primeiro volante toma amarelo aos 15 do primeiro tempo, é complicado.
Não, né? Ele vai tomar mais.
Vai jogar pendurado o resto do jogo, né?
É complicado.
Ele vai tomar mais uma advertência.
Mais uma vez.
Depois do amarelo não tem advertência.
Não, não. É advertência, amarelo e segundo amarelo.
Isso aí. O ouvinte tocou num ponto. Tem dias que a gente não tá
tem
bem.
Tem dias que é noite.
As coisas batem diferente. Se é um dia que o cara tá bem...
O Fetter disse ali que tem alguma coisa no céu hoje.
Não, hoje tem. Hoje tem.
Tem. Tem não. Estrela.
Hoje tem.
Talvez não, que tá nublado.
O avião militar, ele é muito complicado.
É, o comando de ação é difícil de respeitar.
O minigun.
Eu gostei, cara.
Daí o comando maluco.
Gostou dessa jaqueta?
É uma camisa.
Ah, é camisa.
Não, é jaqueta.
É bonita também. A camisa. Estileira.
A gente teria
coisas que eu compro pela internet.
Soldado fashion.
Isso, soldado fashion.
Top Gun! A gente teria te tirado uma risada sincera. A gente viu que o Rafinha tava vindo. E aí o Léo e o Nathan a gente combinou. Quando o Rafinha chegar, vamos nós três levantar e fazer posição de sentido.
Bater um continente.
Eu olhei, olha, pensou... olha o naipe dos meus soldados.
A gente precisou, perdeu uma guerra. Mas tiro tu não toma, que entrei o Rafa na frente.
Tem uma foto muito boa, até publiquei nos stories hoje, que é um caminhão do exército cheio de,
um caramelo. De
soldado dentro e um caramelo dentro, junto. Um caramelo, um cachorrinho caramelo. Os soldados todos, uns 40 soldados e o caramelo. E aí a legenda é a seguinte... Pelo caramelo, o troço é feio. Senão o caramelo não ia. Se tiver que levar o caramelo, a briga é feia. Padre é investigado por embriaguez e ameaça a frentistas. Voltamos a mais um destaque, Gomes.
Na Defesa Civil de São Paulo, está investigando o padre Danilo Félix Franco. E ele, aos 37 anos, acabou se envolvendo numa confusão num posto de gasolina. Os frentistas, de acordo com eles, falaram o seguinte, que o padre estava sentado tomando um trago e daqui a pouco ele terminava as garrafas de cerveja, que ele terminava, ele estourava no asfalto. Flau!
É legal, né?
O padrezinho.
Aí ele tomava mais uma long neck e flau, estourava.
Brigou com o santo.
E aí diz que na terceira o pessoal do posto disse, olha só, padre, já não pode.
Padre.
Já não pode beber no posto. Então, estourar a garrafa também não pode. E aí o padre começou a xingar.
Deram uma colher pro padre na primeira. Não, o cara é padre na colher.
É isso. Ele deve estar mal.
Advertência no padre.
Aí disse que o padre apontou pros frentes e começou a ameaçar e xingar eles. Você temos áudios do padre ameaçando e xingando eles.
Preciso de mais informação.
O padre tava bêbado e tinha quebrado uma... toda a garrafa que ele bebia, ele quebrava. Eu perdi
um pouco a imitação do padre bêbado.
É, padre bêbado é difícil.
É difícil.
São duas.
Eu acho que não quis falar. Foi conduzido a uma UPA também, porque ele tava ferido, né? Porque ele estourava as garrafas, voava um pouco de coisa nele.
Né, ele não tava padres, bem, o padre.
Padres nervosos, o Denzel botando dedo na cara do fotógrafo, tá foda, cara.
Teve um motivo, nervosas, né? Ele teve um motivo, né, Lelê?
E aí ele, óbvio, e aí, quando ele tava indo embora do posto, embriagado, com sinais de cortes, etc., chegou a polícia, que os frentistas tinham chamado, porque ninguém quis bater no padre. Ou não,
precisava bater, nada. Né?
Não, mas é que o padre tava violento, só xingando eles. E aí o padre acabou sendo detido em flagrante.
Foi se confessar pro delegado.
É, padre Danilo.
Não tá fácil pra ninguém, nem pro padre.
É, o padre não tá bem hoje.
Porra, que loucura. Tem aqui a resposta da IPTC.
Sobre... Ah, eu não lembro tanta coisa
como sobre a luz elétrica de Porto Alegre.
Isso. Sobre as faltas de luz em
Porto Alegre. Não, eu sei que é de trânsito, mas a gente fala todos os dias. Não, eles são malandros. Não, hoje é comigo, tá certo? Eu vou levar todas as fichas da. Tá certo? Bah, ô, velho. É sobre a saída de Porto Alegre.
Isso.
Olha aí, ó, como eu tô ligado.
A empresa pública de transporte e circulação informa que as interrupções momentâneas na saída da Ramiro Barcelos. Pela rua Doutor Júlio Olszewski, em direção à Avenida Castelo Branco, ocorrem apenas quando há um fluxo muito intenso de veículos nos acessos à avenida, especialmente pelo Largo Vespasiano Júlio Vepo, que é ali em frente à rodoviária. É que ali está sempre, né?
Mas no horário agora, no final de tarde, tá tudo bombando ali.
Mas óbvio, mas em qualquer hora do dia ali tá bombando, cara. São duas pistas que tu vem descendo o túnel da Conceição em direção à rodoviária. E aí o túnel vem em quatro pistas. Aí duas pistas seguem pra Mauá à esquerda e duas pistas entram. Tem até uma terceira pista por fora pra quem vai entrar pra rodoviária. E muita gente usa aquela terceira via pra desafogar e lá na frente dá uma cortada à direita.
Ela espreme ali.
Exatamente. Então, cara, A cidade não se adaptou, é uma percepção minha, queria até saber se vocês pensam mesmo. A cidade não se adaptou tão rápido ao número de carros que cresceu rapidamente.
Existe um projeto para tirar a rodoviária daquele lugar, né? Botar ela lá para a Zona Norte. Já ouvi falar disso.
Mas isso daí já foi também quando iam tirar o aeroporto dali e levar para outra cidade também. Tá, mas para aí,
é que tirar o aeroporto é uma coisa, tirar a rodoviária é mais fácil.
Tem que fazer rodízio.
Porque a rodoviária hoje, de acordo com quem conhece Porto Alegre, como tu tá falando, na hora de sair, a rodoviária espreme o trânsito. Né?
Claro,
porque,
a saída.
Sim, porque tu tem, sim, como tu mesmo disse, tu tem que fazer a volta pela rodoviária ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo dela para se deslocar para a saída da cidade.
Pelo lado esquerdo já não dá, porque é quando eles fecham lá, porque hoje tem ali uma parada de ônibus bem na esquina. Sim, sim. Bem na esquina daquela curvinha que sai ali para Castelo Branco, tem uma parada de ônibus
a
ali,
grande várias linhas ali. Fetter, é que a cidade não se preparou, como tu
exato, disse,
para a grande preparou. Quantidade de carros. E isso também na parte, porque hoje, todo mundo que tá vindo da Grande Porto Alegre para entrar em Porto Alegre nessa semana agora, e pela notícia vai demorar 45, 60 dias a obra, cara, o meu trajeto que vier de 50 virou 1h20.
Sim.
Entendeu? E todo mundo que tá vindo de Canoas,
Esteio, como toda obra pública, né, cara? Mas não tem muito o que fazer. Vou continuar aqui então a leitura. Especialmente pelo Largo Vespasiano, em frente à rodoviária, pelo viaduto Júlio de Castilhos e pelo acesso posterior à rodoviária. Este último, então, reaberto nos dias úteis, das 16 às 19, como o Rafinha disse, e também conforme divulgado na imprensa. Trata-se de uma medida pontual para evitar congestionamentos na saída da cidade. Quando a Ramiro permanece aberta durante o horário de pico da tarde, o congestionamento se estende até a descida do viaduto da Júlio de Castilhos. Por isso, orientamos os motoristas a utilizarem rotas alternativas, como a Avenida Farrapos ou ainda a Avenida dos Estados, para evitar este transtorno. Após a redução do volume de tráfego com este bloqueio temporário no acesso pela Ramiro, o trecho é novamente liberado. Agentes de trânsito estão posicionados nas rotas de acesso para orientar os motoristas e garantir a segurança viária. Aproveitamos para convidar os amigos do Pretinho Básico a nos acompanhar in loco nesta operação nas saídas da capital e conhecer de perto o esforço realizado para minimizar os congestionamentos na entrada da Avenida Castelo Branco, sentido região metropolitana. E também nos colocamos à disposição para participar do programa e conversar com os ouvintes sobre as questões do trânsito na cidade.
Não sei se é uma boa eles virem aqui na rádio, né?
Não foi o que eles falaram.
Pediu o que? A tua carteira e não achar?
Não, mas o cara pra fazer isso é tu, que sai todo dia daqui e vai pra
Canoas. Nós já temos o nosso proteste aqui. É que o nosso repórter, já estamos produzindo
esse conteúdo. Essa é a primeira pauta dele.
O velho Russomano aqui também tá querendo pegar esse cara.
Eu saio depois das 7, né?
Cara, vocês brincam com isso, mas eu tenho o maior orgulho de trazer aqui as reclamações.
Boa, Lelê, é isso aí.
Tiver que assumir cidadão. Esse papel, eu vou assumir.
Cara, uma ou duas semanas atrás, a gente fez uma reclamação aqui de uns fios que estavam caídos na rua, fios de operadoras que estavam caídos na rua para mais de 15 dias. E na mesma tarde da reclamação, alguém, que eu não sei quem, foi lá e resolveu o problema.
Vai, então pede para eles passar no bairro Santana ali, que esses fios estão ali agora.
Pô, mas é que a gente tem que reclamar. É isso. A gente tem que vir aqui trazer a queixa. Endereçar a queixa.
É isso, bairro verdade. Santana, Rua São Luís,
oficialmente, Porto, entende?
Pode passar por ali.
Falem dele agora.
Não, mas
ele reclama menos.
A grande sacada, a cidade não se preparou pro número de carros que
não, cara.
É, isso aí é verdade. Tinha que fazer um rodízio.
Não, rodízio não sei se é ideal.
Eu pilho.
Terça-feira, carro azul.
Não é assim o rodízio,
é por sim. Placa.
É. Que?
Placa.
A placa todos têm.
Final de placa. Final de placa.
Final de placa.
Hã?
Final da placa?
Final de placa.
Ah, é por número?
Número. É
isso.
Vai, Rafinha, bota uma aí.
Placa todos. Pretinhos, primeiramente, sou teu fã, Rafinha. Obrigado. Não li antes. Faz parte da tua tropa.
Ah, virou tropa agora. Ah,
claro, eu nunca militar. Falei tropa.
Tropa do militar.
Ah, ele claro. É militar
tropa agora. De elite. Ah, tropa não acho muito legal. Peço que não me identifique, sou um gordinho de 116 quilos.
Tropinha.
E já tive num peso de 138. E hoje eu cuido mais da alimentação, eu fico nervoso. Não tenho vício e não bebo, mas também que como. Olha que legal! Comecei na academia, já perdi 4 quilos! Tô firme sem desistir!
Tirou um moletom agora!
Lá tem... Vai ser a jaqueta! Aí o gordinho diz que lá tem uma morena magnífica, de frente e de costa,
não
tatuada.
Tá, não tá te olhando, gordão.
Um espetáculo de tirar o fôlego. Sério? Atualmente não consigo tirar os olhos dela. Hoje estava fazendo minha esteirinha.
O que houve? Ela leva lanche?
E ela escolheu justo a esteira do meu lado. Lelê.
Coincidência, gordo. Não
posso estar ficando louco, mas essa mulher realmente me quiser, eu já ganhei na loteria.
Ela vai do teu lado pra sempre ter alguém pior que ela do lado
isso.
Dela.
Ah, que grosseiro.
Mas é verdade, cara.
Então, não.
Tu nunca correu na rua e aí tu fica tentando ultrapassar as pessoas mais lentas que tu?
Claro, cara.
É isso, esteira. Velho.
Não, eu e o Feto só fizemos isso
no trânsito. Tu fica te comparando com as pessoas o tempo todo, velho.
Olha que repetição.
Só no planeta a gente faz isso. Então, Morena de Santa Catarina, que treina em São João Batista.
Na igreja?
Se eu tiver uma chance com você e você quiser investir na planta...
Como estou... é o nome do nosso querido ouvinte?
Ele pediu pra não se identificar.
É,
ele
pediu pra não se identificar. Gordão.
E como é que ele quer que a Morena saiba que é ele?
Ah, o gordão
é desteiro do lado. É que eu acho que eles estão fazendo academia nos horários
juntos. Querido, deixa aqui. Eu te dar uma dica. Que idade ele tem?
Ele não fala.
Também não
ele
fala.
Ele emagreceu 4 quilos.
Ele tem 116 quilos.
Tá, não. Então eu vou te dar uma dica.
Bem?
Chega nela.
Não faz isso.
Fala
não,
com ela.
Não, até deixa falar. Eu acho que sim.
Se ele tomar não, ele vai engordar tudo de novo. Gordo, não vai na espira do Feta, não vai, gordo.
Claro que
eu
vai.
Eu sou gordo e eu sei. Não vai.
Tenta fazer ela rir na chegada.
Cai na esteira.
Cai na esteira. Dá uma passada errada e cai na esteira.
Olha pra ele, falou, começar a correr. Ela já vai rir
de isso. Não, o que me pega no gordinho é que só pelo fato dela ter ido caminhar na esteira do lado, ele achou que ela tá dando mole
pra
ele.
Não, mas é que tem 10 esteiras e aí a pessoa só tem duas ocupadas, tu e a dela, e ela escolheu ir do teu lado, ela quis. Daqui
a pouco ela tem a síndrome de não querer ficar sozinha.
Ah, eu não sei qual academia que vocês vão, mas na academia que eu vou, as pessoas vão pra treinar. As pessoas vão pra lá pra fazer o seu treino, sair de lá e ir embora, tocar o seu dia.
Eu não tenho nem tempo de olhar pra mim.
A minha também.
Deu?
Ele diz assim, ó, beijo.
As pessoas nem se olham, mal se cumprimentam.
É falta de educação.
Não, mas tu também não vai ficar. Aí, tudo bem? E aí, tudo bom?
Vamos lá, como é que tá? Bom dia. Beleza? Bom dia, boa tarde.
Não, eu tô com alguém. Fecha a cara, faz teu treino e vai te embora.
Bom dia! Bom dia na chegada, tu vai chegar no aparelho. Tem alguém usando esse aparelho aqui? Não tem? Ah, então,
eu vou. É que se não tem, não tem.
Não, às vezes tem. Porque geralmente faz...
Por isso que eu não vou à academia.
Tá, podemos ajudar o gordão aqui?
Qual é que... Eu já falei, já ajudei.
Não vai.
Ele diz, Morena que treina em São João Batista. Se eu tiver uma chance com você e você quiser investir na planta, eu estou em construção e nunca vou te abandonar. Nem quando eu ficar melhor futuramente. Mentira. Beijos e te aguardo. Se eu tiver essa chance...
Ele quer que ela chegue nele.
Ele quer um sinal.
Mas
que gordo.
Leva uma pizza pra ele.
Se tu acha que ela foi correr do teu lado, tu já recebeu o sinal.
Vamos dar uma chance. O cara talvez seja tímido, ele tá pedindo apoio. Morena.
Não, uma coisa a gente sabe que ele é.
Ele é gordão. Leva um milkshake pra ele. Morena, dá um sinal pro gordinho.
Então vamos cantar pra ele. Morena de Angola que leva o chucar amarrado na canela.
Assim, ó. Gordinho, vai na esteira amanhã de novo. Morena, tá ouvindo? Se tu quiser dar uma chance pra ele, vai na esteira do lado de novo.
Mas e se ela não estiver ouvindo e sem querer ela for
pelo menos ele vai chegar nela.
Bom, ela vai xingar o gordo, ele vai sair dali e vai comer.
Mas deixa!
Mas não, ele é o
quê? A gente tá tentando ajudar.
Não, Morena, se tu estiver ouvindo, vai de verde amanhã.
Vai disso aí, vai. Se ela for de...
Ele pode. Imagina, ela chega amanhã de verdinho,
gordo. E aí ainda mete um tchau. É que é mais fácil ela ir na esteira do que ir de verde.
7:07, Frute é o açaí que o Brasil escolheu. Líder de mercado e com um compromisso que vai muito além do sabor. Frute apresentou o açaí pro Brasil e também pro Ivan. E continua sendo referência até hoje. É açaí com história, com verdade e com propósito. Feito com ingredientes naturais direto da floresta. E com um sabor que dispensa comentários. A gente acredita que só faz sentido crescer se for cuidando da natureza. E também de quem vive dela. Frute é liberdade, é brasilidade, é alimento com propósito. É açaí do jeito certo. Bom pra você e bom pro planeta. E tem mais, são só 61 calorias por porção. É o sabor e a cremosidade que cabem na sua rotina sem culpa. Frute, feita de Brasil, feita pra quem sabe escolher. Vocês não vão acreditar, me deu água na boca agora só de pensar no açaí Frute, que é uma delícia.
Delícia.
É
bem bom, né?
Uma bananinha. Uma granolinha.
Leite em pó.
Aquela receita que eu faço, que é botar a rapadurinha.
Isso é bom, vai ser pra larica.
A choquinha é bom.
Pra o quê, Rafa? Quando o cara dá vontade de comer um doce, uma larica, né? Larica nem sempre é coisa de maconheiro,
Leandro. É?
Mas quase sempre, né?
Ah, não nesse caso, né?
Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Forte é mais barato, Unifique. Fique perto de uma vida mais fácil, combos a partir de R$99,90. Acesse unifique.com.br para assinar agora mesmo.
O Jeep.
Classificados do Pretinho.
Então só falta exportar, talvez.
Boa tarde, pretinhos. Tudo bem com vocês? Veio por meio deste fornecer a oportunidade
de... O que nós vamos vender?
Um Jeep.
de um sonho de um carro.
Vai vender muito.
Pra muitos. Se trata de um Jeep Compass Limited.
Ah, é legal.
1.3 Turbo 2023.
Ah, é legal.
SUV top de linha, únicos itens que não possui é teto solar e assistência de permanência em faixa. De resto, tem tudo. Já... Por exemplo, freios ABS, faróis de LED, refletores duplo originais de fábrica, monitoramento de pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiro, alerta de colisão frontal.
Alerta!
Encosto de cabeça para todos os ocupantes. Repetidores laterais de luz de direção, assistente de partida em rampa, alerta de mudança de faixa, purificador de ar, estacionamento semiautomático, tomada 12 volts, conexão de CarPlay sem necessidade de cabos. Isso é importante. Tem os carros novos que não tem.
Tem chave reserva?
O carro possui 180 cavalos e está com 40 mil quilômetros.
Bota zero.
Tá morando em Gramado até o momento.
Ah, ele mora no frio.
Tô pedindo a Fipe, que é 155 mil reais. Acho que é mil. Porque ele botou
Não, milhão não é.
É que ele botou 155. Ele
não tá vendendo uma frota.
Ele botou 155 reais.
Não, é 155 mil, né?
Não vai vender por 155 reais.
Tu é inteligente, né, Gomes?
Eu sei, Ligue, é que eu li rápido. Eu falei, acredito que seja 155 mil. Não tem choro e não aceito moto. Tô precisando do dinheiro. Obrigado,
PB. Terreno, ele aceita o terreno? Eu tenho terreninho na
praia. Não tem choro.
Ele não quer trocar.
Choro, veja, choro é pedir pra baixar o preço.
Eu tô fazendo uma proposta.
Ele fez uma proposta de um terreno.
Eu tenho um terreno de 140 mil, dou mais dessa.
Dá uma choradinha aí, velho. Tem um encosto
pra cabeça. Mas peraí, mas é a Creta?
Aonde eu tô
terreno? Oi? Eu vou pegar esse carro e vou fazer business, velho. Nós vamos fazer isso junto.
Tá fazendo marketing?
Faz um carrinho pra fazer negócio.
E quanto é o carro? 145 reais eu tenho.
155 mil.
Ah, mas vem encosto de cabeça?
Que ano ele é, Rafa?
2023.
Ah, muito velho.
Tá bom, carro. Bons preços,
cara, aí. Pelo amor de Deus.
Carro.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Muito obrigado pela sua audiência, são 7 horas e 4 minutos, a gente se atrasou a FU hoje aqui. Por falar em a FU, fazer um convite daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, tem mais um episódio do Meu Rango a FU, no canal Meu Rango a FU no YouTube. Hoje eu vou trocar uma ideia, nós vamos trocar uma ideia com o narrador Paulo Brito. Paulo Brito, feito!
Henrico Cabrito.
Vai estar com a gente lá no Meu Rango a FU hoje, então, a partir das 8h30 da noite, uma lenda. Paulo Brito, um dos maiores narradores deste estado. Gente muito boa. E vai estar com a gente então logo mais às 8h30 da noite. Vamos rapidinho, abrir a votação. Rapidinho,
só porque faltou o e-mail do nosso anúncio.
Tá.
Que é jeepcompasnopb@gmail.com. jeepcompasnopb@gmail.com.
Com dois S's.
Isso. Abraço pro Giovanni, que é o dono da Jeep.
Feito. Manda um abraço também pra galera da EPTC que tá nos ouvindo aqui. Recebi um WhatsApp lá do Gustavo, que é o cara da comunicação da EPTC.
Gustavo Rotti.
Isso, ele mesmo.
Se manja de volante. Estamos
ouvindo. Muito obrigado pela audiência.
Se manja de tranqueira.
Tamo junto.
E reforçar mais uma vez, né? Sexta-feira.
Estamos
em Passo Fundo.
Tá.
Sexta-feira, Passo Fundo. E sábado, Lajeado.
Tá bem.
Com o stand-up do Pretinho.
Sexta, toda a programação na rádio.
Certo.
Aniversário da Atlântida Passo Fundo. Muito
legal. Vamos para a votação para Frutti. É Brasil na origem, na energia e no sabor, Léo Oliveira.
Eu vou votar na produção de Rafael Gomes.
Rafael Gomes vota em quem?
Eu voto no Ivan.
Muito obrigado.
Vota em quem, Adams?
Eu voto em ti.
Obrigado. Vota em quem, Lelê?
Ah, eu vou votar em ti, porque tu disse que sentiu água na boca ali, Frutti, aí tu leva um Frutti agora, né? Pra já que tu ganha, né?
Tá. Eu vou querer. Ainda que eu ainda... Ainda tem uns frutizinhos em casa. Ah,
então ganha e dá pra mim.
Então. Tá, pode ser. Então tenho dois votos, um voto pro Gomes, um voto pro Léo. Vota em quem, Rafinha? Mentira, vai votar em mim.
Um açaí pra esse garoto.
O que é o arrependimento?
Não, né? Olha só, eu vou te mandar o troço.
Tu é cagalhão,
hein? Essa, me comprar com esse pau no cu lá nos
outros. A tua capinha combina com a tua cabeça.
Combina.
E com o relógio também.
E com o tênis
também.
Bem suave.
Não, bem macio.
O boneco Falcon tem impossível.
Ah, tá foda, velho.
Então levo eu o prêmio, é isso? Levo eu o açaí da Frutti. Hoje, é isso?
Podemos votar todo mundo no soldadinho do Toy Story.
Mas tu acha que eu joguei bem, tu vota em mim.
Um soldadinho do Toy Story.
Tu não foi no nível das tuas últimas atuações.
Não, mini crack.
Hoje tu acostumou
com o hoje ele acusou, nível.
Acusei nada, eu puxei freio de
hoje
mão.
O mini crack do Duque de Caxias aqui.
7h07, estamos entregando esta edição do Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, preferência, pelo nosso programa. Amanhã, 1 da tarde, a gente vai voltar. Volte com a gente e tenha uma baita noite de terça-feira. Vamos tchau, embora. Um abraço. Tchau, Ivan.
Tava no churrasco lá?
Quer ir lá?
Eu quero ir.
Então vamos.